Nós vamos conversar agora, gente, com o Dr. Danilo Cazé. Ele é farmacêutico com especialização em farmácia clínica, né? E vamos conversar com ele sobre este tema de hoje, gente. O que é empurroterapia, né? Vamos saber dele o que significa, que mal ela pode causar à saúde. E conversando com o Dr. Danilo. Dr. Danilo Cazé, boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer participar novamente aí.
Nós queremos saber do senhor, doutor Danilo Cazé, por gentileza, porque até o nome deixa a gente assim meio, né? Na parede, no paredão, que é a moda agora, o paredão. Empurroterapia. O que significa isso, doutor?
Olha, a empurroterapia é uma prática usada por alguns balconistas nas farmácias e drogarias de se empurrar medicamentos aos consumidores sem que esses tenham uma real necessidade desses medicamentos. Então, para falar numa linguagem assim nua e crua, é uma prática de se enganar as pessoas, né, através de se vender medicamentos que elas não precisam.
Tá certo, empurroterapia, significa isso então.
Significa isso.
E existe empurroterapia envolvendo até o uso de antibióticos? O senhor pode citar exemplos mais comuns de prática de empurroterapia, por gentileza?
Sim, bom, para exemplificar essa questão, você citou aí um caso bem interessante, né, que são os antibióticos. Primeiro, é importante dizer que o uso inadequado de qualquer medicamento, né, ele gera um problema. A empurroterapia, ela resulta em um uso inadequado. No caso dos antibióticos, esse uso inadequado, ele faz com que as bactérias que causam as infecções, elas se tornam resistentes àquele antibiótico. Então, a pessoa contrai uma bactéria e vai usar um antibiótico, e aquele antibiótico não faz o efeito. Um caso bem clássico é quando a pessoa tem problema de garganta. A garganta está inflamada, está infeccionada, está doendo, dor de garganta. Todo mundo sabe o que significa isso. E a dor de garganta, ela pode ter duas origens. Uma origem viral ou uma origem bacteriana. 90% das infecções, das dores de garganta, são por origem viral. E quando é por origem viral, não precisa usar antibiótico, porque antibiótico não combate vírus, antibiótico só combate bactéria. Muitas vezes as pessoas vão na farmácia, porque antes não foram ao médico, e dizem que estão com dor de garganta. E um balconista, despreparado, lá no balcão da farmácia, sem saber se essa dor de garganta é de uma origem viral ou de uma origem bacteriana, vende um antibiótico. E olha só, 90% das vezes é de origem viral. Então aquele antibiótico, ele vai ser usado sem necessidade. Ele vai gerar o processo que eu disse anteriormente de resistência bacteriana. E quando a pessoa tiver uma infecção de garganta por bactéria, aquele antibiótico certamente não vai fazer o efeito. Então esse é um exemplo que dá para ilustrar bem os problemas que geram. Né? Hoje, um problema de saúde pública seríssimo é isso, é essa questão de resistência bacteriana. Pessoas que são submetidas a procedimentos em nível hospitalar e que contraem infecção têm uma grande dificuldade de se curar, porque nos hospitais já existem as cepas de bactérias, que a gente chama de bactérias super resistentes, que muito poucos antibióticos, e antibióticos caríssimos somente, são capazes de matar essas bactérias.
Bem, doutor, como existe no caso de quando uma pessoa é internada para participar de uma cirurgia e aí toma a anestesia, né? É preciso, essa pessoa precisa passar por exames antes para saber se ela pode, com anestesia, se ela, né, que anestesia que deve ser aplicada e tal. O remédio é mais ou menos a mesma coisa, esses perigos à saúde que a empurroterapia pode causar, é mais ou menos assim, ou não existe remédio que pode, por exemplo, matar uma pessoa, né? Aquele remédio tem nada a ver com o que ela está passando, vai na farmácia e aí o sujeito empurra um outro remédio. Ah, esse daqui é bom, esse daqui vale. E pode matar a pessoa, pode deixar a pessoa inválida?
Pode. Esses casos, eles são relatados em grande quantidade na literatura. O grande problema da empurroterapia é o seguinte. Um medicamento é vendido a uma pessoa sem que se saiba qual o diagnóstico do problema de saúde. Então vamos fazer aqui um fluxo, né? Que é muito fácil que as pessoas vão entender. Eu apresento um problema de saúde. Qual que é o primeiro passo? Diagnosticar o problema. Bom, se eu estou sentindo uma dor, se eu estou sentindo algum tipo de problema, a primeira coisa, eu tenho que saber qual é esse problema. Esse é o diagnóstico. O diagnóstico é um ato do médico. O médico que faz esse diagnóstico. Com o diagnóstico, se busca, se escolhe o medicamento adequado àquele diagnóstico, àquele problema específico. Agora, se eu não tenho um diagnóstico, e vou escolher um medicamento, eu estou dando um tiro no escuro. Eu não sei qual que é o problema que a pessoa tem.
Exato.
Como que eu vou escolher o remédio adequado? É esse problema da empurroterapia. Então, a empurroterapia é uma expressão da voracidade, né, das empresas, das farmácias, drogarias, em ter lucro. Né, um lucro baseado na exploração de pessoas que vão lá tentando uma solução para o problema, mas que deveriam ser orientadas a buscar esse diagnóstico, né? Mas que, ao invés disso, acabam recebendo ali a indicação de um medicamento sem que tenha esse diagnóstico, né? Se dá um tiro no escuro, e aí o medicamento que poderia resolver o problema pode agravar o problema, né? Então, casos muito comuns são os casos de pessoas que têm alergia a determinados medicamentos e não podem usar, e muitas vezes na farmácia compram esses medicamentos através da empurroterapia, usam e têm problemas alérgicos muito sérios. Né? Problemas alérgicos podem ser tanto uma coceirinha simples, quanto problemas bem mais graves, que a pessoa tem até dificuldade de respirar e pode até vir a falecer por conta disso e por conta de outras complicações também.
No nosso meio, doutor Danilo, no nosso meio, né, de comunicação, rádio, programas, a gente roda música, então a gente chama de jabá, que a gravadora às vezes quer lançar, quer jogar uma música que acaba de gravar com um cantor desconhecido e tal. Então eles chegam e oferecem, olha, roda essa música várias vezes no seu programa que você vai ganhar um X, nós vamos te dar. E às vezes o locutor, né, passa a rodar aquela música além da programação, da que vem na programação.
Sim.
Agora, existe isso aí, a fábrica do medicamento também passa isso para os vendedores das farmácias, para os farmacêuticos, doutor?
Esse exemplo que você deu, ele é uma analogia quase que perfeita, né? As indústrias com a nossa área, com a área de medicamentos, as indústrias farmacêuticas, elas fazem exatamente isso. Elas comissionam os balconistas de farmácia. É bom que se diga que os farmacêuticos, eles não são alvo desse tipo de comissão, porque os farmacêuticos conhecem os problemas que os medicamentos causam, e os farmacêuticos, eles recebem um salário, né, da farmácia. Então ele não recebe comissão. Então o grande alvo das indústrias farmacêuticas são os balconistas, que são os vendedores, né, e que colocam o lucro acima da saúde das pessoas. E é importante que se diga também que a indústria tem como público-alvo também o profissional médico. O profissional médico é o prescritor, e as indústrias também fazem um assédio muito grande para que os médicos escolham os produtos da sua marca. Né? Isso acontece também, é uma outra faceta desse problema, né, que tem aí como vilão, na minha análise, a indústria farmacêutica exercendo esse poder para que os médicos prescrevam na sua marca e os balconistas também recebam a comissão ali para preferir empurrar aquela marca daquele laboratório.
É verdade. Agora, o Ministério da Saúde está buscando fortalecer o uso racional de medicamentos. E a empurroterapia é exatamente o oposto do uso racional, né? Como é que o Ministério vê essa questão da empurroterapia e como é possível combatê-la, doutor Danilo Caser?
A empurroterapia é um problema grave de saúde pública, né? Então, o Ministério tem essa visão sobre a empurroterapia. A maneira de se acabar, ou pelo menos diminuir a empurroterapia, é transformar as farmácias em estabelecimentos comprometidos com a saúde das pessoas e não apenas com o lucro. Porque hoje o modelo que prevalece no Brasil das drogarias é venda de produto com objetivo de lucro. Não é atender pessoas com o objetivo de centralizar informação sobre saúde, de prestar serviços, que é uma coisa que o farmacêutico pode fazer, medindo pressão, medindo glicemia, né? Então, as farmácias precisam ter esse caráter, né? Ser comprometidas com a saúde, estar inseridas dentro do sistema de saúde brasileiro. Então, o Ministério da Saúde, ele tem se preocupado com isso, a Anvisa também, né? Através de leis e de mecanismos que façam com que a farmácia adquiram muito mais o caráter de estabelecimento de saúde, como é hoje, né? Estabelecimentos cujo único objetivo é lucrar em cima das doenças das pessoas.
Muito bem. E como é que os pacientes, doutor, os pacientes podem se defender da empurroterapia?
Buscando informação, né? Buscando informação. Essas informações vão vir com o médico, essas informações vão vir principalmente com o farmacêutico, porque é na hora que o paciente vai aviar a receita lá no balcão da farmácia, é que ele vai ver o produto, né? Então ele vai tomar contato ali com o genérico, ele vai tomar contato com o medicamento de marca que o médico prescreveu, né? É importante que o paciente peça para o médico, ao invés de prescrever uma marca, prescreva pelo nome genérico, ou seja, pelo nome do princípio ativo, porque o direito de escolha é um direito do paciente. Então ele tem que se informar para poder fazer essa escolha, né? E essa escolha, claro, sempre vai ser comprometida com o interesse dele, com a saúde dele, né? Então esse é um direito dele. E para que ele exerça esse direito e não seja enganado através dessa empurroterapia, ele tem que se informar com o médico e no balcão da farmácia com o farmacêutico. Não confundir o farmacêutico com o balconista. O farmacêutico é um profissional de saúde que está ali para atender ele e o balconista está ali para vender.
Tá certo. Isso é bom que o paciente leve sempre em mente que na farmácia ele encontra os balconistas e tem o farmacêutico. Isso. Esse, então, na dúvida sobre um remédio, procure o farmacêutico.
Procure
e não,
o farmacêutico,
e
né?
Não escute somente o balconista.
É.
Né?
Inclusive, é um direito do paciente que tenha o farmacêutico para atender. Chegou na farmácia e não tem o farmacêutico, procura uma farmácia que tenha o farmacêutico. As farmácias também são obrigadas a oferecer esse direito ao paciente.
Isso. Tá bem, valeu, hein, doutor Danilo Caser. Conversamos com ele, farmacêutico com especialização em farmácia clínica. Muito obrigado, hein, pela entrevista, pela sua participação e as explicações, doutor Danilo.
Eu agradeço, é sempre um grande prazer, a gente fica muito feliz mesmo em poder participar e conversar com vocês sempre.
É uma boa tarde, um bom trabalho, hein? Muito obrigado.
Para vocês também.
Essa entrevista foi produzida pelo jornalista Luiz Brandão, assessor de imprensa do Conselho Federal de Farmácia.